precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Aos 75 anos de idade, Luiz Fernando Guimarães carrega no corpo e na voz o peso e a leveza de quem já viveu bastante e ainda quer viver muito mais. São mais de 5 décadas no teatro, no cinema e na televisão. Ele marcou época de fato com personagens que ficaram na memória da cultura brasileira. Do humor ácido e muito inventivo na época do TV Pirata, as deliciosas neuroses do casal de Os Normais, do espírito absolutamente inovador e libertário do grupo Asdrúbal Trouxe o Trombone, aos palcos que ele ajudou a transformar. O Luiz sempre se recusou a se repetir. Essa inquietude está também na vida fora de cena, na vida pessoal. Ele é casado há mais de 2 décadas com o empresário Adriano Medeiros e mais ou menos lá pelos 70 anos, ou seja, mais ou menos 5 anos atrás, ele decidiu mudar o roteiro mais uma vez. O casal adotou Dante e Olivia, hoje adolescentes, 2 crianças nascidas na Amazônia. E também descobriu uma nova forma de estar no mundo, menos ensaiada, mais caótica, mais viva e também mais perto da natureza. Agora, enquanto ele experimenta todas essas transformações em casa, o Luiz volta ao set para um novo papel. Quem é Morto Sempre Aparece é o nome do filme dos Estúdios Globo, que é estrelado pelo Marcos Magela e dirigido pelo Rodrigo Vanderput e pela Ju Amaral, que, entre outras coisas, é irmã do Paulo Gustavo. Bom, e não para por aí, ele prepara 2 novos trabalhos no teatro, Curto Circuito, um texto do Gustavo Pinheiro, que ele retoma depois de um tempo guardado, e uma peça inédita sobre as relações entre gerações, que está prevista para estrear no Copacabana Palace em breve. Na televisão ele vai falar sobre etarismo no especial Falas da Vida, ao lado da Suzana Vieira, colega de quem ele gosta bastante. Aliás, essa é uma parceria entre ele e a Suzana que ele celebra com muito entusiasmo. Luiz Fernando Guimarães, hoje com a gente, aqui no Trip FM. Luiz, um grande prazer te conhecer, cara, e poder trocar uma ideia, bater um papo, enfim.
Também, trocar ideia comigo mesmo.
Pois é. E a gente, um pouco antes de gravar, eu estava comentando desse sítio, né, dessa casa de campo que você construiu, você, a sua família, né, vocês construíram algum tempo atrás. Eu vi uma reportagem no GNT linda, assim, você explicando os detalhes do lago, dos bichos, do cavalo que entra com a cabeça dentro da casa. E cara, volta e meia a gente entrevista o povo da ciência aqui, e já fizemos alguns estudos muito interessantes sobre, já divulgamos alguns estudos muito interessantes sobre o quanto o convívio com a natureza altera o nosso estado psíquico, né? Isso tem milhões de trabalhos e de provas científicas e tal, mas qualquer um que esteja vivo sabe, né, o que você sente a hora que você chega numa beira de mar, ou numa montanha, ou numa matinha, às vezes num jardim mesmo, né? Queria que você me falasse um pouco disso, cara. Você sempre fala que você é super ansioso e dá para perceber que você é um cara bem agitado. Como é que essa história de ter um lugar no mato, assim, na natureza, afetou a tua vida ultimamente?
Olha, em primeiro lugar, esse lugar que eu vou era um lugar que eu já ia, porque o meu irmão era casado com a filha dos donos dessa terra toda, e o meu irmão se separou dessa menina. Então, continuei indo, levando meus amigos e tal, e tem uma hora que eu fiquei assim, sobrando. Então, a família, que é uma família muito gentil, perguntou para mim se eu não queria comprar uma parte da fazenda, visto que, em outras palavras, você está vindo demais aqui e já não tem mais nada a ver, meu irmão já saiu fora e tal. E eu comprei uma parte da fazenda, me cobraram muito pouquinho, na época eu estava podendo, e era um lugar horroroso, hostil, digamos assim, não tinha nada. E eu jamais imaginei que eu, como ator, um cara sem jeito, ansioso, como você diz, ia ficar prestando atenção numa plantinha que crescia, não é? E a gente vai se adaptando às circunstâncias e vai vendo beleza, e a natureza vai nos ensinando mesmo. Essa é a realidade. Eu tinha muitos sonhos, assim, do cavalo vir meter a cabeça na minha sala de estar e eu faço aquelas janelas pequenininhas, sabe? Para os bichos interagirem. Tenho 23 cachorros. É uma vida que eu sempre quis, que eu tenho lá, que é diferente da vida aqui. E que lá é uma extensão. Eu vou lá toda semana e é pertinho. Então é tudo mais. É um complemento da minha vida aqui.
Luiz, você falou, cara, sobre naquela época eu estava podendo, né? Tem um assunto que eu gosto de tratar com quem, com quase todo mundo que eu entrevisto, mas principalmente com o pessoal das artes e tal, porque tem e do esporte também, porque tem uma dificuldade com dinheiro, né, cara? Assim, em geral, você tem uma projeção, uma fama, muitas vezes, e tal, que não corresponde ao que você consegue ganhar dinheiro. É normal tratar disso, por exemplo, com atletas, né? Que você pensa que o cara é um campeão mundial de natação, medalhista olímpico, então você acha que o cara é riquíssimo e tal, e não é, né? Na verdade, geralmente não é essa. Como é que é, cara, para alguém que fez essa escolha, né, que tem a trajetória que você tem, pô, todo mundo acompanha desde Asdrúbal, né? Dá para ganhar grana, se assim, você conseguiu fazer ter uma condição bem confortável, mais ou menos, você continua precisando do seu trabalho. Como é que é esse lado seu?
Bom, eu tenho uma vida bastante confortável. Eu consigo guardar dinheiro. Eu procuro ser o mais econômico. A economia já está dentro de mim. Não preciso fazer muito esforço, não. E eu também acho que tenho que ter aventuras. Tem que viajar. Tem que favorecer para não ficar mesquinho. Mas, assim, o dinheiro eu mantenho guardado. Eu não me preocupo. Eu vou trabalhar porque eu quero trabalhar. Naturalmente, o trabalho vem. Vai me trazer mais dinheiro, eu preciso de mais dinheiro, porque a família aumentou, mas isso não é um problema para mim. Eu tiro isso de letra. E sempre tirei. Uma coisa assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, aos 17 anos, pedi meu pai, então comecei a trabalhar muito cedo e guardava dinheiro muito cedo. Então pedi à minha mãe, principalmente, para guardar meu dinheiro, na época era caderneta de poupança. Depois, mais tarde, eu fui colocando através do meu sobrinho em investimentos. Um pouco que eu tinha rendia mais, aí ia colocando mais. Hoje eu tenho dinheiro investido.
Cara, tem gente que pensa nisso, que toma essa decisão e que para por querer, né? Tem gente que, pô, para de ser convidado, para de ser chamado. Essa é uma questão que está sendo muito tratada agora, né? Quando o assunto envelhecimento deixou de ser um tabu, né? E está sendo abordado, felizmente, de uma forma mais séria e científica até. Como é que é esse lado, cara? Você continua tendo um flow de trabalho bastante, assim, satisfatório ou vai diminuindo com o tempo?
Não, vai diminuir uma época, mas agora está vindo com muita fartura. E o ator tem isso, né? Não só o ator, muitos, né? A gente tem, será que não vai rolar mais nada para mim? Será que porque a idade não significa mais nada nesse mundo, né? Eu tenho 75 anos, eu treino, eu tenho uma atividade, eu mantenho o ator que eu sempre fui, com o mesmo dialeto, digamos assim. Com a mesma perspicácia, o mesmo cinismo, que é uma característica do comediante que eu sou, né? Então, assim, eu não vejo me chamarem para ir, eu vou. Agora, tem uns que você diz, eu sei falar não com muita destreza, sabe? Ah, isso eu não quero, não vou.
Queria voltar lá atrás, você mencionou agora os seus pais, né? Que você pedia para sua mãe guardar, para seu pai guardar o dinheiro. Eu estava estudando um pouquinho teu biografia, tem o teu livro, né? Mas eu vi que o seu irmão mais velho, né, tem um papel importante na tua biografia, né? E ele participou dos grupos de, vamos dizer assim, de combate à ditadura e tudo mais, de uma forma
Exato.
real, assim, né?
É.
Intensa. Depois até acho que, se eu não me engano, me corrija se estiver errado, você viveu o papel dele, né, no que é ex-companheiro, né?
Exatamente. O que é isso, companheiro?
Me conta assim da sua família quando você era moleque, cara. Como é que era a estrutura familiar sua, assim?
A minha família era um máximo. A minha mãe, meu pai, é uma coisa muito interessante que hoje a gente sentava na hora do jantar. Mas não tinha aquela coisa de sentar na hora de jantar, porque é jantar. A gente sentava porque minha mãe fazia artesanato, porque minha mãe sustentou a família inteira com artesanato, brincos. Ela voltava do trabalho da Caixa Econômica e comprava camelô, brincos que ela poderia, ou peças que ela poderia comprar na Schlupper, na Mesmela. Mas ela achava muito cara e ela achava que poderia fazer aquilo igualmente, com a mesma perfeição. Então, nós passávamos essa hora da noite e eu e meus irmãos adorávamos fazer isso. A gente pegava canutilho, sabe? Enfiava, assim, eu me lembro muito isso. Eu não sei exatamente sobre o que nós conversávamos e como é que era o nosso jantar. Eu me ligo muito nesse momento, que era um momento familiar muito forte. Meu pai fazia, meu pai colaborava, meu irmão mais velho, Felipe, meu irmão do meio. Então, os nossos jantares eram assim. A minha infância foi muito alegre de contribuir, sabe? Nós tivemos muito cedo essa percepção de um ajudar o outro.
E o teatro, cara, as artes cênicas, como é que elas chegam para você?
Ela chega para mim, ela chegou de várias formas. Primeiro, um amigo meu, de uma época 70, época de Caetano, chegando ao Brasil, ele era professor não lembro mais. E ele tinha uma peça, as pessoas queriam fazer peça comigo, mas eu não sabia que ator que eu era, nem se eu era ator. As pessoas da minha família falavam que eu tinha uma tirada boa, que eu ia ser ator, etc. e tal, mas eu mesmo não sabia. Escreveu uma peça para mim, que a gente passava no nosso apartamento, e nós morávamos ali em comunidade, na Álvaro Ramos, chamávamos algumas pessoas e fazíamos contos do Cortázar, fazíamos contos do Nelson Rodrigues e tal. E, posteriormente, a Marta Rosman, eu fazia análise de grupo, que eu tinha pedido para minha mãe, que eu tinha muita dificuldade de me relacionar com pessoas. Então, pedia tudo à minha mãe e ao meu pai, que eu queria mesmo. Eu sinto que eu estava querendo me sobrepor, estava querendo ir com toda a minha timidez, a minha dificuldade. E aí foi nessa conversa com a Marta Rosman, que ela era sócia da Maria Clara Machado no Tablado, ela me chamou para fazer. Ela falou: pô, Luiz, você é o máximo, você é muito engraçado. E eu não sabia por que eu era muito engraçado. O que ela achava engraçado em mim? Se eu ia numa análise, entrava mudo, saía calado. Aí você foi, mano. Então eu fui na casa dela. E ela fez uma de Natal, ela fez uma celebração dos Reis Magos. Então, estilizado, né? Um rei mago carregava água, o outro eletricidade. Eu carreguei o bujão de gás. E fui ali me achando, sabe? O bujão de gás. Foi ótimo. Subi no palco, me senti meio... Não à toa, mas coadjuvante, para mim já era alguma coisa. E mais posteriormente, ela veio me falar de um ator que tinha entrado, tinha caído com hepatite, que fazia parte do grupo Asdrúbal Trombone, que estava 20 dias da estreia. Então eu fui lá, no CIB, ali em Copacabana, e fiz um teste, que é um teste. O Hamilton deu, Hamilton Vaz Pereira. Deu duas fotos, era eu mais um outro rapaz. E me deu uma foto de uma velha costurando, sabe? E eu não sei por que cargas d'água eu fiz uma arara. Eu achei a velha com a cara da arara e fiz uma arara porque eu tenho muita facilidade de fazer animais e que eu gosto muito dos animais. Eu não sei se eu gosto muito ou tenho mais facilidade. Então eu fiz, todos querendo a gargalhada. E depois, o personagem que eu iria fazer é o professor Lucas Ludovic, era da peça O Inspetor Geral. Então, eu me lembrei do Marco Nanini fazendo uma peça. Eu comecei imitando o Marco Nanini, sabe? E fiz o Lucas dando uma aula do encontro das águas do rio com as águas do mar, que é chamada Pororoca. E ele fazia com corpo, sabe? Era uma coisa assim inacreditável. E ali eu passei. E ali foi um teste, vivi momentos maravilhosos com as Asdrúbal. Foram 5 espetáculos, fiquei do início até o final.
Luiz, tem agora não, acho que já tem alguns anos, né, um documentário sobre o Asdrúbal, né?
Sim.
Já assisti duas vezes, cara, tem uma fascinação. Eu sou um pouco mais novo, não muito, mas eu era moleque, assim, já prestava atenção, sabia que estava acontecendo alguma coisa meio louca, meio diferente, né? E, cara, assim, dá para ver que aquilo é, acho que não tem palavra melhor, é uma ebulição, né, cara? Acontece, brota uma coisa que é completamente original e vai se multiplicando loucamente, né? E de repente tá, assim, o Brasil inteiro sabe que tem uma molecada no Rio fazendo uma coisa muito louca. Agora me conta, assim, eu quero ouvir de quem tá dentro, né? Essa impressão de quem tá fora. Era assim mesmo? Era uma coisa mais tensa um pouco? Tinha briga demais? Como é que era a real dessa turma, assim?
Ah, não, era muito alegre, era muito divertido. E no início, o Hamilton era um cabeção da... O Hamilton era o cérebro do Asdrúbal, né? Mas, assim, a gente viveu grandes momentos, momentos de Beatles. Porque nós fizemos no Teatro Ipanema, qualquer lugar que nós fizéssemos, podíamos colocar 3 horas da tarde, e aquelas pessoas, as pessoas saíam da praia, iam de uniforme de escola. E o nosso grupo era muito unido, era muito divertido entre nós. Não tinha tensão, a gente não tinha noção. A gente não tinha, na verdade, noção da onde para aquilo ia, sabe? Qual era a nossa caminhada, para onde nós íamos, estávamos caminhando com aquilo. Quando nós fizemos, nós chegamos a fazer um encontro de grupos do Rio de Janeiro de teatro amador, para saber, né? Já que nós tínhamos isso, a gente queria que outros grupos aparecessem também. E eram mais de 70, 80 grupos que apareceram. Então, nós começamos a promover coisas de atores, começamos a produzir eventos, como foi no caso do Circo Voador. Fizemos noitadas lá de todos os artistas que cantavam músicas do seu espetáculo. Fizemos uma noite musical, fizemos uma passeata ali em Ipanema com todos os grupos, Débora Coker, de dança, de canto, de teatro, uma coisa linda. E partimos para essa, para uma coisa grandiosa. Fizemos cursos também, demos cursos.
Ô Luiz, o Asdrúbal, estamos falando de anos 70, né, cara? Era um grande grito de liberdade mesmo, né? Assim, de poder. Sim. Tudo, né? No momento em que o Brasil estava meio aprisionado ali, né?
Sim, na maior ditadura, né?
Ditadura, censura, tempos cinzentos mesmo, né? E aquela molecada fazendo tudo, meio pelado, inclusive, né?
É.
Me fala um pouco desse lado, cara, da sensualidade, da sexualidade. Como é que era aí esse aspecto? Era tão louco quanto parecia, tão solto e livre, ou não é tudo isso? Quer dizer, porque tem aqui no Brasil a gente tem essa imagem de um país libertário, sensual e tal, e não é exatamente assim a hora que você vai ver de perto, né? Mas como é que era esse lado, cara, dessa coisa do corpo, da sensualidade? Me conta um pouco desse aspecto daquele grupo.
O negócio é o seguinte, o Tratimilhão, ele, vou falar do Trate, meu, tem um porquê, porque foi lá que nós ficamos pelados. Primeiro que a gente fazia o espetáculo para a censura não entendia nada, porque o nosso espetáculo era comportamental, e não falava, não era mão, fora, não sei o quê, entendeu? E o Tratimilhão, especificamente, ele começava dentro de uma casa, ele depois ia para o bairro, depois ele ia para... Ele ia da... Não. Ele ia do quarto para... Do banheiro para a sala, da sala para o prédio, do prédio para a cidade. Terminava o primeiro ato. No segundo ato, ele já estava no campo. Então, estava acampando no campo. Via um disco voador, eu vou dar o resumo, tá? Via um disco voador, ficavam todos pelados. E foi nesse momento. Achávamos que tinha tudo a ver, tirar roupa, não tinha por que não tirar roupa. E depois seguimos a estrada, íamos para onde? Íamos nos perdendo por ali, saindo pelo mundo, digamos assim. Essa era a matemática do Tratimilhão. E não tinha porquê, era muito simples para a gente ficar nu ali na... Não tinha problema nenhum. Era tirar a roupa e vestir a roupa. Não, É claro que quando nós estávamos na casa dos estudantes ali no Flamengo, e, cara, aquele chão sujo deu uma zirilipe, sei lá, deu uma ziquezira de pele, ele ficou se tratando um tempo, viu? Todo mundo cheio de casca.
Bom, só o Asdrúbal, cara, daria uns 22 programas, né? Porque tem muito assunto. Mas tem um integrante, cara, que me fascina desde sempre. Que é uma figura, cara, que eu já começo gostando do fato dele não ser muito fácil de encaixar em lugar nenhum, né? Você não sabe exatamente se ele é um rockstar, se ele é um ator, se ele é um comediante, se ele é um modelo, se ele é um surfista. Você sabe de quem que eu tô falando, né? Do Evandro Mesquita, né,
Evandro.
cara? Que é um cara que é excepcionalmente bonito, pelo menos na minha visão, né? Continua sendo. Mas naquela época, cara, o cara era quase um deus grego ali, né? Assim, um corpo muito bem feito, e aquele cabelão, e um jeito e tal. Ele representava muito aquela história do Menino do Rio, né? Do Petit, daquela turma do Pier, né? E tem isso, né, cara? Se tornou um dos maiores sucessos da música em todos os tempos, né, com a Blitz. E um monte de outras coisas, a Grande Família, como ator e alguma coisa de cinema, né? Eu vi agora recentemente, eu revi o filme Menino do Rio, né, que é meio, hoje em dia, meio engraçado, assim, meio bobalhão, num certo sentido, mas é muito legal, porque resgata uma época. Mas enfim, eu queria que você me falasse um pouco do Evandro, cara. Que ser é esse aí?
Olha, o Evandro, a gente chama, é o padrão de qualidade do Asdrúbal, porque ele dirigiu muitas cenas minhas. O Evandro é de um perfeccionismo muito bacana. Eu tinha muitas cenas com ele, muitas, em todos os espetáculos. E ele dirigia. E ele tem uma coisa de papum, de ritmo, sabe? Não é à toa que ele é músico. Nas interpretações dele. E ele passou muito isso para mim. E tanto ele desenhou, os cartazes do Asdrúbal eram eles.
Tem isso também, né? Ele desenha, ele pinta, ele faz coisas de
Ele pinta,
design, né?
ele desenha, ele dança, ele dirige cenas. E ele é um grande amigão até hoje.
Ô, Luiz, tem uma outra pessoa desse grupo, cara, que, bom, também tem um lugar especial no mundo da cultura brasileira e especialmente das artes cênicas e tal, que resolveu fazer uma pergunta para você hoje aqui, nos deu essa honra aqui de mandar uma pergunta para você que a gente tem gravada. Vamos soltar aí para você responder, tá?
Derbys, Luiz Fernando, meu amor, conta pra gente a mudança que foi na sua vida a chegada do Dante e da Olívia. Eu acho que você, que parecia que não tinha como melhorar, ficou mil vezes melhor, mais legal, mais feliz. Mas conta pra todo mundo o que foi essa revolução. Beijo, eu te amo muito.
Ah, essa mudança foi total, né? Porque nunca tive filho, né? Não tinha. Uma vontade imensa de ter. E fui cultivando esse tempo de gestação com conversas com eles lá na Amazônia. Então, assim, não foi de supetão. Fomos lá na Amazônia a primeira vez, ficamos com eles, choramos, passeamos, eles nos mostraram a Amazônia do jeito deles. E voltamos para cá. Aí ficamos eu e Adriano assim, não, são eles, são eles, são eles, são eles. Aí voltamos para lá de novo para pegá-los, pequenininhos ainda. E mudaram as nossas vidas, mudaram total. Eu sempre me achei um cara muito cuidador, mas com pouca prática disso. E eu passei a exercer muito essa função. E tenho uma função de avô também, que eu me vejo complacente, sabe?
Luiz, desculpa a ignorância, mas como é que foi esse processo? Eram crianças pequenininhas lá na Amazônia que você adotou, é isso?
Era no chamado abrigo do pai. Tá? Tinham outras crianças, muitas crianças. Ficamos lá um tempo. Eu fiquei um tempo, um mês na Amazônia. E vieram muito pequenos, assim. Falei, meu Deus, como é que eu vou dar vou dar conta dessas criancinhas e tal. Eu acho que o afeto vai levando, vai descascando todos os seus medos, né? Assim, hoje eu acordo pensando neles, durmo pensando neles. O Dante está com 14 anos, ele vai ali na praia, eu fico mandando recado toda hora. Olha a onda, meu filho. Sabe? Mas é uma coisa que acredito que todo pai tenha. E no caso nosso, nós somos pais e mães, né? Então, temos as duas. O pai não, a mãe fica aflita, o pai fica mais. Não, deixa quieto. Eu acho que nós temos as duas funções, que de temer muito, de querer estar junto, de cuidar das amizades, de ver a nota na escola, sabe? Estar atento a todos esses. Mas é uma coisa maravilhosa. Por exemplo, aqui em casa é de experiência. Eu não vejo minha casa mais sozinha sem eles.
Luiz, falando em paternidade, né, e tanto em relação a você quanto ao Adriano, a gente foi buscar uma outra pergunta sobre paternidade e que eu quero ver como é que você vai sair dessa, cara. Queria que o meu Adriano soltasse a pergunta aqui sobre uma paternidade que você não quer mais.
Ô filho, tudo bem? Tô aqui em São Paulo, mas já já chego aí no Rio de Janeiro para nossa casa, nossos filhos. Queria te perguntar uma coisa. Você falou que não queria mais cachorro, cara. E a gente ama cachorro. Temos 17 cachorros lá no sítio, lá em Mazumba. E quero ter mais. Os meninos querem ter mais, mas você falou: não, não quero mais cachorro. Me fala aí, por que que você não quer mais cachorro, cara?
Porque é uma tristeza quando eles morrem. Nós temos muitos cachorros lá, eu fico imensamente triste. E assim, volta e meia eu tenho que dizer: dá uma injeção para ele morrer, porque ele não aguenta mais de dor. E tanto o Dante como a Olivia, como eu falo com eles não ligam para os cachorros mais como eles ligavam.
Mudando um pouco de assunto, cara, tem uma entrevista sua muito importante, né, para o Roda Viva algum tempo atrás, né, onde você trata, não é só lá, você fala disso abertamente no seu livro e tudo, mas sobre essa orientação sexual, né, que você está casado com o Adriano, pelo que eu tenho aqui no meu roteiro, há mais de 20 anos, né,
Muito
o
mais.
Adriano Medeiros, né, há mais de 2 décadas está escrito aqui com o empresário Adriano Medeiros.
Muito tempo, muito
E
tempo.
você fala no Roda Viva, é um momento até divertido, você fala assim, cara, eu uma vez vi alguém falando, ou sei lá, pensei numa notícia, né, Luiz Fernando sai do armário, mas pô, nunca entrei em armário nenhum, né?
Sim.
Queria que você falasse um pouco, elaborasse um pouco sobre isso, né, quer dizer, mesmo naquela época, anos 70 e tal, dava para estar tranquilo e para viver a sua sexualidade do jeito que você quisesse, ou você tinha que ficar meio na moita, assim?
Cara, eu nunca fiquei na moita. Eu nunca tive o menor problema em relação a isso. E nunca ninguém tinha me perguntado esse tipo de coisa. Teve uma menina, não sei de que jornal é, se não me engano, do Extra, ela veio aqui em casa e falou assim. E eu falei, ela falou: você é casado? Sou, gosto de homem. Eu não sou casado, sou homossexual. Não falei que sou homossexual. Sou casado, com tal. Mas nunca tive nenhum problema em. Porque também nunca ninguém perguntou, não tem como esconder, eu sou um cara macho, normal, eu não fico escondendo trejeitos. E sou um ator, e por cima um ator ele tem a sua masculinidade e feminilidade andando juntos, ainda mais um comediante, né? E aí ela saiu o jornal e ela colocou no título: Luiz Fernando sai do armário. Aí meus amigos falaram: que é isso? Eu falei: sai lá, que é isso? Porra. Eu falei: nunca entrei no armário, né? Vou sair. Mas foi um equívoco dela, porque eu nunca, assim, em nenhum momento pensei: ah, eu sou isso. Eu fazia meu trabalho normal. E as pessoas me viam como ninguém chegou para o pé de mim, vem cá, você é isso, aquilo. Então foi um mau passo dela para criar sei lá, um fuxico aí qualquer, mas não rendeu, não.
Nessa entrevista do Roda Viva e também no seu livro, né? Você trata você generosamente compartilha, né, a sua vivência lidar, a sua lida, né, com o problema do alcoolismo, né? A gente entrevistou aqui algum tempo atrás a Bárbara Gância, cara, foi uma entrevista muito forte, que repercutiu bastante, porque ela publicou um livro sobre isso, né? Chama-se Saideira, um livro muito, 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 muito importante, né? Sobre a profundidade do problema e de que forma ela lidou com isso. É, no seu caso, me parece que tenha sido uma coisa mais leve, mas não por isso menos séria, assim, né? É, como é que foi isso, cara? Você ficou... Quanto tempo você se sentiu sem o poder de discernir, quer dizer, sem conseguir escolher o que você queria para a sua vida por conta da dependência química?
Olha, eu acho que logo que eu comecei a fazer as minhas festas no Rio, no sítio, eu comecei a beber. Lá tinha liberdade, tinha lago e tal, e eu dava muitas festas. Então, eu vivia doido, saía do sítio, não tinha noção de como estava a minha casa. Em um determinado momento, eu percebi que a minha casa estava a maior bagunça. Nada conseguia fazer lá. Quando num determinado momento, eu me deparei com um sítio... derrubado, sabe? O sítio a Deus dará. Aí eu comecei a ter, sempre tem, dores nas costas, comecei a ter dores que me mostraram que alguma coisa estava acontecendo com o meu corpo. E aí eu procurei um terapeuta e eu já estava... Não, procurei um terapeuta. E ele me ajudou a sair dessa.
Cara, me fala de uma outra dependência, de uma outra ligação muito forte, cara, que é você com a Nanda, né? Tem uma coisa muito louca, né? Quando vocês se juntam, não importa muito pra quê, rola uma mágica ali, né? Uma química. Vocês começam a brincar, né? É uma coisa de brincar, né? Pelo menos essa impressão que dá. Vocês começam a brincar um com o outro e com a vida, né?
É porque isso... Isso veio do nosso encontro, isso veio dos normais, isso veio de Cinco Vezes Comédia. A gente tem um amor muito pelo outro, mas é um amor juvenil. Então, eu tenho por ela, assim, e ela por mim, um amor meio juvenil. Não sei se é por conta dos trabalhos que nós fizemos e e do quanto que eu conheço a Nanda e do quanto a Nanda me conhece, tá? Então, a gente pode ficar um ano sem se ver. Quando a gente se vê, foi ontem, a última vez. Fizemos viagens juntos, entendeu? Conheço ela desde os tempos que ela trabalhava com a mãe dela. Sou muito amigo da Fernanda Montenegro também, da família. Então, tem uma coisa bem familiar na nossa relação. É uma intimidade muito grande.
Cara, a que você atribui o sucesso até hoje? Né? Os normais não para de bombar, né, cara? Volta e meia você recebe um meme do Rui e da Vani para associar algum assunto que está rolando no jornal daquele dia, né? Quer dizer, tinha uma leitura do Zeitgeist, ali do Espírito do Tempo, uma antecipação, tinha os textos maravilhosos, né? O que você acha que... Quer dizer, geralmente é multifatorial, né? Não é uma coisa só. Mas, evidentemente, tem essa química entre vocês dois, né? Que vocês dois ficavam... Parecia que vocês estavam brincando em casa, né? O que mais, cara, que fez aquele trabalho ser tão...
Eu acho que o que bate nas pessoas... O Rui simbolizava os homens, em geral. Ele não era o Rui. Ele era simbolizava os homens e a Vania simbolizava as mulheres. Em qualquer época, em qualquer tempo, né? E, além de tudo, além de... E tinha uma coisa muito legal nos normais, que nada dava certo. Então, acho que isso é muito importante para o público, porque quando vê assim, aquele casalzinho se deu bem na novela, todo mundo se casa, é aquela pessoa que não se casa. Como é que ela fica em casa? Eu acho que nos normais é o contrário. Eles nunca dão certo, eles sempre querem uma terceira pessoa para dar um caldo na relação deles, nunca rola essa terceira pessoa e eles riem deles mesmos no final. Então, acho que isso é É o mote dos jornais.
Luiz, você mencionou aqui numa das respostas essa coisa que você... Eu acho que você sempre teve, né, cara, um prazer e um culto assim, à ginástica, ao exercício, à musculação, uhum. né, musculação e tal. Me conta um pouco desse lado, cara. Eu acho que você praticava isso quando isso não era tão... Hoje está incorporado, né, cara? As pessoas que não fazem são até tidas como malucas e tudo. Uns 30 anos atrás era o oposto, né? Quer dizer, se você dissesse para alguém que você ia numa academia de musculação 3, 4 vezes por semana, a pessoa ia ficar te estranhar, né? Conta um pouquinho da tua relação com o corpo nesse sentido.
Estava começando a fazer a TV pirata. E eu queria fazer um galã na minha vida, mesmo que fosse comediante. Queria mesmo. Porque o Reginaldo, como uma deusa, foi para mim um galã. Eu já estava me sentindo ali fortinho. Estava fortinho nada, estava magro. Mas já tinha entrado na academia. E quando você entra na academia, te dá um bem-estar que você já se sente o cara. Então, assim... E foi por conta disso. E daí eu não larguei nunca mais, pelo seguinte, porque me faz muito bem. Me faz muito bem a academia, me melhora a postura, fortifica o meu osso. Várias coisas que eu tinha, eu tenho uma armadura agora que me protege.
Luiz, temos mais uma pergunta aqui. Agora é do Dante, cara. Uma pergunta importante do Dante. Vamos ver.
Do Dante.
Vamos ver o que ele quer saber.
Oi, pai, é o Dante. Eu queria te fazer uma pergunta. Que profissão que você queria que eu tivesse quando eu fosse grande? E por quê?
Eram várias, mas o Dante é muito engraçado. Então, eu gostaria demais que ele fosse pro lado artístico. O lado artístico não significa ser só ator, comediante, mas o lado da iluminação, que ele é muito tecnológico, e ele já fez isso na escola, de colocar luz, ele gosta de mexer com máquinas. Eu gostaria, porque ele estaria mais perto de mim, também por isso, e porque eu acho que é um dom dele.
Ó, temos mais uma pergunta aqui de uma colega sua.
Amanda.
Luiz, eu gostaria que você discorresse do porquê e se você acha seres humanos melhores ou piores do que os cães. Isso que eu quero que você me fale.
Olha, Marisa, eu às vezes acho que os cachorros são melhores. Eles são sinceros, eles são diretos, eles não gostam.
Falando sobre seres humanos, cara, você já falou, né? Você está com 75 anos. Eu estava lendo aqui que você vai fazer, acho que é um programa chamado, um especial, né, na TV Globo, chamado Falas da Vida, ao lado da Suzana Vieira. Acho que é um especial sobre etarismo, né? Em que vocês vão falar sobre afeto e questões desse tipo. Me conta um pouco sobre esse trabalho, cara, e sobre o que você está vendo nesse lugar da estrada que você chegou com, né, com muita saúde aí, com uma condição legal e tudo, e sucesso e tudo isso, que não é exatamente assim, igual para todo mundo, né?
Eu não ligo se é chamado de idoso. Sabe? Ô velho, acho que velho já é insulto, né? Ô velho, ninguém vai chamar em idoso, né? Vai chamar o senhor. Me chamam de senhor, ótimo. Mas assim, eu tive um outro agora que eu fazia humor. Eu lembro da Meryl Streep, quando ela começava a ser chamada para fazer bruxa. Ela falou, alguma coisa está acontecendo comigo, só me chamam para fazer bruxa. Agora me chamaram para fazer um morto também. Quem é morto sempre aparece. No que vai sair na Globoplay, se não me engano, em outubro. Parece. E eu não sabia que o morto tinha tanta vida. Eu fiz um morto, tentei fazer um morto ereto, vivo, um morto vivo, que na verdade ele é um morto vivo. E foi dificílimo para mim. Foi um personagem... Você vai dizer, fazer um morto é moleza, mas não é moleza. É muito difícil. E eu fiz, eu já tinha feito outros mortos no filme do... O Brás Cubas era um homem morto. Eu já tinha feito mortos. Não Fica Comigo Essa Noite, uma peça de teatro, fazia um morto. Então, já estou... Tô carimbado de moço.
Falando nisso, Luiz, na morte, é um assunto que a gente aborda muito aqui. Recentemente a gente fez uma entrevista com o Andreas Kisser, o guitarrista do Sepultura, né? E ele viveu uma situação muito complexa. A esposa dele morreu de câncer, ele ficou 1 ano e meio, 2, morrendo, digamos, né? E ele, por conta disso, cara, teve um contato muito íntimo, né, com a realidade da morte. E, inclusive, nesse caso, né, com uma necessidade de morrer que não é permitida, né, a questão da eutanásia e tudo. E agora teve o Antônio Cícero, né, que tirou a própria vida, né, na Suíça, precisou ir para a Suíça e organizar e fazer todo um processo para poder morrer do jeito que ele queria. Né? Ele estava com uma doença degenerativa importante, já num estágio meio avançado e tudo mais. Mas o meu assunto não é nem com essas questões um pouco mais agudas, né, essas situações de doença, mas é com a morte de uma maneira geral, né, com essa ideia de acabar, de finitude. Né? Também aqui, algumas semanas atrás, a gente entrevistou um especialista em espiritismo que acredita na reencarnação, enfim. Qual que é a tua leitura, cara? Assim, que você espera que aconteça ou acha que acontece? Como é que você está lidando com essa certeza?
Olha, em primeiro lugar, eu não tenho medo da morte. É uma coisa que não me assusta mais nem um pouco. Isso eu acho que a pessoa tem ou não tem. Agora, eu sou espírita, tá? Eu vejo coisas, eu tenho isso, mas eu não ligo, assim, se eu não fico pensando que eu vou virar, não penso nisso. Não penso, não acho. Eu não tenho medo da morte, isso aí eu sei que eu não tenho. Eu tenho medo da enfermidade, tá? Isso eu tenho medo. E mesmo eu, se eu ficasse muito doente, não conseguiria me salvar, eu chamaria meus filhos e meu marido e digaria: eu prefiro morrer. Nesse último caso, tá? Agora eu não quero morrer por conta que eu tenho uma família. Eu quero ver eles crescerem. Não tenho a menor vontade, nem só falei nisso porque você abriu essa porta. Mas medo da morte eu não tenho.
Mas você me falou que você fica muito mal quando morre um cachorro, né?
Eu fico muito mal, muito mal. Quando morre um amigo, eu fico muito mal. Eu sempre procuro desculpas ou argumentos. Por que que aquela pessoa foi? Eu fico procurando motivos para que eu possa desejar que ele vá em paz, entendeu?
Você pode compartilhar com a gente um pouco dessa tua ligação com o Espiritismo? Você tem algum grau de mediunidade? Como é que é? É um assunto muito interessante esse.
Eu tenho intuições. Eu vejo pessoas, por exemplo, vejo pessoas queridas que se foram, mas não vejo como vejo você. Eu sinto a presença, lá no meu sítio principalmente, muito mais que aqui em casa. E eu sinto, não é inerente. Eu sinto e sei que senti, sei que passou e quem passou. Agora, me dou bem com isso, não me assusta. Eu sempre acho que estão ali cuidando de mim, estão ali cuidando do sítio. São meus amigos, né? Que se foram, não tinha porquê.
Acho que muita gente vai querer saber. É o seguinte, hoje, com essa coisa de criar conteúdo, né, cara, que virou uma loucura até, todo mundo está explorando as possibilidades de virar o que for, né? Ator, radialista, humorista, escritor, uhum. Porque se tem uma coisa boa nessa revolução digital é que realmente se você quiser se expor e falar coisas ou mostrar coisas, a rede está aberta, né? Para o bem e para o mal. Alguém que tem uma vontade, cara, de chegar num lugar perto do que você chegou, né? De pô, ter esses trabalhos assim que viram parte do imaginário coletivo da cultura brasileira, né? Por exemplo, os normais, mas várias outras, o Asdrubal. Pô, Asdrubal não dá para falar da cultura brasileira contemporânea sem citar Asdrúbal, né? Qualquer trabalho que se propõe a ler a cultura brasileira contemporânea e não citar isso é um trabalho fraco, né? É defeituoso. Então vamos dizer que tem um cara lá, porra, em Americana, no interior de São Paulo, ouvindo a gente aqui. Puta, eu queria ser meio como esse cara profissionalmente, sabe? Ter esse talento, essa vitalidade, pô, com 75 anos. É, e principalmente essa versatilidade, né, cara, que você tem muito evidente. Dá para dar alguma dica, cara, se recomendar alguma coisa? É melhor estudar, é melhor não estudar, é melhor se jogar? O que você diria, cara, para esse nosso ouvinte de Americana?
Ah, eu diria para você, ouvinte de Americana, junte-se a um grupo que esteja aí perto de você, que tem os mesmos objetivos, e vá à luta. Porque foi assim que aconteceu comigo. Eu me juntei, eu fui à luta, e eu não sabia que eu era o ator que eu era, não sabia que eu tinha essa comunicação, não sabia mesmo, achava que eu não ia chegar lá, mas eu acho que a união faz a força. O grupo é muito importante, porque nesse momento, sozinho, fica muito difícil. Então, você junte-se a um grupo que esteja com a mesma, vontade que você. A minha primeira intenção como ator é poder mostrar para aquelas pessoas tímidas, eu acho que eu me considerei tímido a vida inteira, agora nem tanto, mas um pouco às vezes, dependendo do assunto, era para falar para essas pessoas que elas poderiam chegar mais longe um pouquinho.
Cara, eu acho que a Americana vai ficar pequena demais para o nosso ouvinte depois dessa dica.
Ah, pois é, tomara.
Luiz, adorei te conhecer, muito obrigado.
Também, obrigado, adorei te conhecer também.
Obrigado, Luiz.
Obrigado a você.
Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né? a sua emoção mesmo. Né? Se você ouvir a gente pelo rádio, pelo Dourado, é só escrever para o trip@trip.com.br. É fácil de lembrar, trip@trip.com.br. Manda seu comentário, sua sugestão, sua reflexão, que vai ser muito bem-vinda.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!